A Rádio Rio de Janeiro apresenta Sempre Melhor, com José Carlos de Luca.
Olá, meus queridos amigos e amigas, estamos aqui em mais um encontro. Que alegria poder receber a tua companhia, a tua audiência, que eu agradeço muito e recebo, né, a sua presença aqui como um incentivo para a continuidade do nosso trabalho, que visa tão somente divulgar mensagens espirituais que possam nos auxiliar à compreensão do mundo, à compreensão de nós mesmos, à compreensão das leis espirituais, visando um ajuste, né, da nossa caminhada aqui na Terra, das nossas condutas, porque nós estamos sob a direção da lei, né? Da lei de ação e reação, da lei de plantação e colheita, né? Nós estamos sempre colhendo aquilo que plantamos em pensamentos, em palavras, em ações, sobretudo, de modo que quando a gente melhora a nossa conduta, nós melhoramos a nossa vida. Então esse é o propósito, né? Trazer uma consciência espiritual mais ampla, a fim de que a gente possa se compreender, se autoconhecer e fazer, né, os ajustes, né? Assim como um instrumentista, né, um violonista, ele pega, antes de tocar, ele precisa afinar, né, porque às vezes tem cordas que estão ali desafinadas. Isso acontece com todos os instrumentos. Então nós somos também um instrumento, né, que desafinamos. E precisamos sempre de fazer ajustes para extrair o melhor de nós. Então é uma alegria poder te receber aqui. E inicio o nosso encontro de hoje formulando um convite do lançamento de um novo livro que eu estou apresentando ao público. Na verdade, é uma seleção que a editora Intervidas fez de pensamentos que eu escrevi em dois livros anteriores meus, que é o livro Na Luz da Vitória e o livro Dentro de Mim. Então, ela fez uma seleção de pensamentos desses dois livros que eu fiz uma revisão, ajustes, ampliei alguns conteúdos. Estamos lançando um livro de bolso, né, para rápida consulta, e o nome do livro é Contém Vida, Contém Vida, né? São pensamentos que fortalecem a nossa caminhada, a nossa esperança, que trazem vida à nossa vida, vontade de viver, ânimo, coragem, entusiasmo, sabedoria, né? Então nós faremos o lançamento desse livro no próximo dia 27 de março, aqui em São Paulo, a partir das 19 horas, no Grupo Espírita Esperança, que é a minha casa de trabalho espiritual, aqui em São Paulo, Rua Moisés Marques, 1123, na Vila Aricanduva, próximo à estação do metrô Vila Matilde. Tenho sempre me referido aqui nos programas ao Grupo Espírita Esperança, Rua Moisés Marques, 1123, na Vila Aricanduva, próxima estação do metrô Vila Matilde. Nas minhas redes sociais, Instagram e Facebook, você vai encontrar ali divulgação e detalhes, informações sobre esse trabalho. Aliás, todos os direitos autorais desse livro estão sendo revertidos para o Grupo Espírita Esperança, para suas atividades, para os seus trabalhos sociais. Nós temos ali o Pão do Chico, amparando 100 famílias necessitadas, com uma cesta básica, mensal, uma cesta bem substanciosa. convidando eles ali no grupo, passam conosco, oram, tomam um café da manhã. Temos também o trabalho ali da caravana Francisco de Assis, que vai à rua levando auxílio a irmãos em situação de rua, com alimentos, com produtos de higiene, com a nossa solidariedade. Então toda a renda deste livro, de outros livros meus, também são dedicados ao Grupo Espírito Esperança, onde nós realizaremos ali o lançamento do Contém Vida, para o qual você está especialmente convidado. Hoje trouxemos um pensamento do Espírito André Luiz, que escreveu através do Chico Xavier uma mensagem muito interessante que eu quero compartilhar e refletir com vocês. A mensagem está no livro Meditações Diárias, da editora Ide, e André Luiz diz assim: nada acontece por acaso. E embora te pareça o contrário, até mesmo o mal permanece a serviço do bem. Olha, é um pensamento muito importante. E eu vou reler. Nada acontece por acaso. E embora te pareça o contrário, até mesmo o mal permanece a serviço do bem. Então, o Espiritismo trouxe, né, uma lei muito importante para a nossa compreensão, não é? Que é a lei da causalidade. Ou seja, tudo tem causa. Ao contrário do que muitas vezes nos parece, né, que tudo é o acaso. Sorte, estrela, favorecimento. O Espiritismo tem como uma das suas bases, né, o princípio da causalidade, ou seja, tudo na vida é fruto de um mecanismo de ação e de reação, de plantação e de colheita. Aliás, essa lei já foi anunciada por Jesus quando ele disse que a cada um segundo as suas obras. Quer dizer, que cada um receberia de acordo com aquilo que fez, com aquilo que construiu. Aliás, tudo na vida é construção. A vida que nós estamos tendo hoje, ela é uma construção nossa. Tanto nos aspectos favoráveis, como nas situações desfavoráveis. E eu creio que todos nós passamos por essas duas circunstâncias. Nós temos coisas na nossa vida que estão indo bem, né, que acontecem com mais facilidade. Há campos que as coisas estão caminhando bem. Isso, então, também é causalidade. Isto também é consequência de plantações anteriores. E há áreas da nossa vida que as coisas não vão tão bem. É? Coisas que a gente tem mais dificuldade, coisas que acontecem já estão mais truncadas, onde aparecem mais os problemas. E isso também está dentro desse princípio da causalidade. Os hindus utilizam a expressão karma, né, que o Espiritismo acabou se distanciando. Allan Kardec não utilizou essa expressão karma, porque para o Espiritismo, diferentemente, né, da doutrina trazida pelo karma, né, o karma é imutável. Ou seja, uma vez que você plantou, você vai ter que colher, e isto é uma circunstância inafastável, irremediável. Você tem que pagar o seu karma. Para o Espiritismo, né, a situação não é, assim tão inexorável. É verdade que num primeiro momento tudo que a gente planta haverá de colher. Isso é indiscutível. Mas a grande proposta, né, desta lei de ação e reação não é simplesmente a de punir, a de pagar. É a de transformar. É de fazer mudar a nossa consciência, para que a gente não volte a agir como agiu anteriormente, para que a gente aprenda com os nossos erros e para que a gente se transforme. E na medida em que a gente vai e aprende isto, nós vamos nos transformando, nós vamos modificando, ampliando a nossa consciência, e aí então, sim, né, as consequências das nossas escolhas passadas, elas vão se modificando, elas vão diminuindo, elas vão amenizando e muitas vezes até desaparecendo. Vocês percebem a diferença? Então, para o Espiritismo, dor e sofrimento não são castigos divinos, não são punições, não são pragas que Deus manda, são consequências. Consequências de escolhas que a gente fez. Escolhas que a gente fez, sejam escolhas feitas nesta vida mesmo, ou para o Espiritismo, escolhas que a gente fez em vidas anteriores, vidas passadas, existências passadas. Escolhas equivocadas, escolhas imaturas, escolhas erradas, atitudes, né, que a gente se enganou, que a gente prejudicou as pessoas, que a gente prejudicou a nós mesmos. Muitas vezes, né, não é só prejudicar o outro, muitas vezes é prejuízo a nós mesmos. Então, dentro de um processo pedagógico que a lei divina, né, estabelece, o homem tem que evoluir, tem que se aprimorar. E por isso ele precisa aprender com seus erros. E é claro, aprender também com seus acertos, colher os frutos dos seus acertos, mas também aprender com seus erros, para que através desse aprendizado, dessa reflexão, ele possa então crescer, amadurecer e se transformar. O grande objetivo da vida é transformação, não é punição. Não é castigo, não é sofrer por sofrer. E muitas vezes a gente, para poder fazer esse processo, né, de transformação, de mudança, muitas vezes a gente não faz isso voluntariamente. Senão, muitas vezes, quando a gente se depara com algum obstáculo, alguma dor, alguma dificuldade, que vão necessariamente nos levar a uma reflexão. Por que é que eu estou sofrendo? Porque, do contrário, se a gente não percebesse e não sentisse, sobretudo sentisse, o mal que a gente fez, seja o mal para os outros, seja o mal para nós mesmos, dificilmente a gente faria alguma transformação. Então a dor tem um papel, vamos assim dizer, para o Espiritismo, é um papel de um agente, é um alarme, é uma informação de que alguma coisa eu me desequilibrei, algum caminho errado que eu tomei. É uma informação de que algo não ocorreu bem, em que houve um desvio, um afastamento, um distanciamento daquilo que Deus traçou para nós, que é o amor, que é a fraternidade, que é a união, que é a caridade, que é a humildade, que é a paz, que é o respeito, que é a justiça. O Espiritismo tem, apresenta que dessas leis espirituais, a mais importante é a lei de justiça e de amor e de caridade. Lei de justiça, amor e caridade. Quando eu me afasto desta lei, e me afastar dessa lei significa deixar de amar, deixar de ser justo, deixar de ser caridoso, ou, sendo mais ainda direto, ser injusto, ser egoísta, eu estou, então, me distanciando dessa lei. E quando eu me distancio dessa lei, eu crio atrito, eu entro num estado vibratório de desequilíbrio que atrai, por mera consequência, mais desequilíbrio em nossa vida. E aí então surgem os problemas. Não porque Deus mandou, é porque eu naturalmente me coloquei numa situação espiritual, vibratória, energética, em zonas de turbulência. Eu me afastei do equilíbrio divino e fui para zonas turbulentas, conflituosas, energias baixas. E isso naturalmente atraiu vibrações correspondentes, formatando problemas que eu mesmo atraí pelo tipo de energia que eu emanei com a minha conduta injusta, arbitrária, preconceituosa, maldosa, agressiva, egoísta, prepotente, soberba, arrogante, maledicente, julgadora. Percebe, gente, o mecanismo? Agora, esse mecanismo vem não para dizer para nós, tá vendo, você fez mal, agora tome o mal. Não é esse o propósito. O propósito é, presta atenção, reveja a tua vida. Veja se você não se distanciou desse caminho do equilíbrio. Veja como você está tratando as pessoas. Você trata as pessoas como amigas ou como suas inimigas? Você é indiferente às pessoas? Você pisa nas pessoas? Você está machucando as pessoas? Ou você está auxiliando, você está procurando ser amigo, ser afetuoso, está procurando ajudar. Ou, às vezes, a gente não está nem aí com os outros, Só está preocupado com a gente, com a gente, com a gente. Só quer receber, receber, receber. Quer que tudo gire em torno de nós. Se sente mais importante que todo mundo, então todo mundo tem que nos atender. A gente não dá nada, a gente sabe, não oferece nada, a gente não contribui com nada, a gente não serve nada. E os outros é que têm que nos servir. A gente quer ser o centro do universo. A gente quer ser o dono da verdade. Aí a gente se afasta, então, né? Desse equilíbrio da lei divina e vamos para as zonas turbulentas, né? Me fez lembrar agora quando o avião entra, né? Naquelas faixas de turbulência, em que todo mundo fica ali apreensivo, né? Sofrendo, ansioso, com medo. É por esse raciocínio que a dor não é castigo, é que André Luiz disse, né? Nada acontece por acaso. E embora te pareça o contrário, né? É verdade, tem horas que a gente fala, nossa, o mundo está contra nós, né? O mundo está contra mim, Deus está contra mim. Mas, embora nos pareça o contrário, até mesmo o mal permanece a serviço do bem. E aí, então, está a grande proposta que o Espiritismo nos traz, né? Este mal que me incomoda hoje, que é desagradável, sem dúvida alguma, ele é um convite para a minha transformação. Ele é um convite para que eu volte àquele caminho do bem, caminho do amor. Será que eu amo ou só quero ser amado? Será que eu perdoo ou só quero ser perdoado? Será que eu ajudo as pessoas ou só quero ser ajudado? Será que eu sou alguém que estou contribuindo com alguma coisa positiva para este mundo que eu vivo? Será que quando eu sair daqui, eu vou ser alguém que deixou alguma contribuição positiva ou alguém que só soube usufruir? Então esse é o convite, né, que a dor nos faz. Volte para o caminho do bem, do qual, de alguma forma, todos nós nos afastamos. Seja nessa vida, seja em vidas passadas. Aliás, o próprio Espiritismo diz que é mais nesta própria vida do que nas vidas passadas. Então, como é que eu estou vivendo? Como é que eu estou me relacionando com as pessoas? Como é que eu trato as pessoas? Como é que eu ajo quando vejo alguém em sofrimento? O que é que eu posso fazer dentro dos meus limites, mas o que é que eu poderia fazer? Como é que eu respeito as pessoas? Como é que eu sou justo com as pessoas? Tudo isso tem a ver com o nosso destino. Então, meus amigos, estão aí, né, algumas reflexões que nós trouxemos a todos vocês. Esperamos que elas tenham sido úteis para a tua caminhada. São reflexões que de alguma forma nos cutucam, né, nos incomodam, mas eu creio que podem fazer um bem grande na medida em que a gente é capaz de transformar essas lições em mudanças interiores. É o que eu desejo a todos nós e principalmente a mim mesmo. Grande abraço, excelente semana e até a próxima.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Sempre Melhor, com José Carlos de Luca.